Está no ar mais um Papoeira, o podcast feito de capoeiristas para capoeiristas. Eu sou a Cutia.
Eu sou a Manteiga.
Esse é o nosso segundo podcast. Inauguramos bem, imagino. Espero que tenha chegado a muitos capoeiristas. Tivemos alguns retornos de pessoas até de Belo Horizonte conversando de faz muito tempo que não via, então temos boas notícias.
Desculpa pelo meu sotaque, viu?
Lembrando que nós somos... eu sou brasileira.
Eu sou italiana.
O nosso querido Simon, que não vai dizer uma palavra, não tem problema não, mas o Lapinha está aqui do nosso lado dando uma moral, que é da Inglaterra, mas estamos todos em Barcelona, tentando trazer o máximo de informações para capoeiristas do mundo inteiro. E nesse segundo podcast, a gente tem...
muita coisa.
Como sempre, muita coisa. A gente estava sentado aqui para tentar definir. É muita informação que a gente tem para dar, então... A gente tentou, através da entrevista, utilizando a entrevista como um tema principal, conseguir os outros assuntos.
Né? Acho que vai ser um pouco tentar avançado. Um pouco ligar uma coisa com outra para não ficar informações desligadas. Ah, depois a Zeta, depois voltamos para F.
Porque, na verdade, na hora de buscar informação de capoeira, primeiro, é difícil de encontrar, né, informações de capoeira.
Muitas que acha do mesmo sucesso três coisas diferentes, tá? Qual é que você vai decidir
que você
falar?
Vai decidir falar? Então, deixamos claro aqui que o Papoeira também ele está aberto a opiniões, a críticas e também a história. Se alguém quiser falar que é mentira o que a gente está dizendo, a gente vai aceitar isso.
Por favor,
se
faça.
Der um bom argumento, se der um bom argumento, senão a gente mantém a nossa verdade. Então, bem-vindos ao nosso Papoeira.
Bem-vindos.
Axé. Para começar o nosso Papoeira, a gente vai começar falando de música. Só para lembrar que o nosso programa, a gente vai falar sempre de uma música, uma história de alguma canção que a gente canta repetidas vezes nas rodas, mas muitas vezes não sabemos a história.
Muitas, a maioria. Porque tem muitas músicas e muitas histórias dentro da mesma música também, dentro da mesma cantiga.
E eu, em cada programa, estou me surpreendendo porque realmente eu vejo que eu não conheço... nada, ou seja, quanto mais eu vou pesquisando, mais eu vou vendo que eu sei menos. Então a gente vai falar sobre uma música e começaremos com ela, uma música famosíssima que acho que nem até quem não é capoeirista conhece.
Sim, acho que está muito associada no nome de capoeira essa música. Você pensa em capoeira, você tem a roda na sua cabeça, está essa música soando.
Que é?
Paranauê.
Paranauê, Paranaí, Paraná. Essa música é famosíssima e a gente foi descobrir, buscando informação sobre a música, a gente chegou em uma, aí de repente a gente não estava muito satisfeito com essa história, chegamos em outra que a gente...
Que a gente tinha mais familiaridade com essa,
familiaridade,
né?
Já
alguns mestres falaram disso com a gente, e os nossos mestres já ouvimos falar mais vezes, então vamos dar ela não como a única explicação, mas com a que a gente gostaria de mostrar para vocês.
Falo da primeira versão, você fala da segunda? Você quer falar da história ou você quer...
Vai você, depois eu vejo como é que eu vou entrar.
Tá, eu vou falar de uma das... Isso a gente vai deixar também. Temos aqui vários colaboradores sem eles saberem, porque a gente buscando informação... Como eu disse, muitas vezes é difícil buscar informações e tem algumas páginas que a gente acredita ser de confiança. Sim. Nas informações, nesse caso, é uma página do Facebook, História da Capoeira. E nesse caso ele conta a origem da cantiga Paranauê relacionada a uma guerra, a Guerra do Paraguai, falando de história do Brasil. Ele foi um dos maiores conflitos armados internacionais que aconteceram na América do Sul. É uma guerra que aconteceu entre 1864 e 1870 e envolvia na época o Império do Brasil, a Argentina e o Uruguai, no Tratado da Tríplice Aliança, contra o Paraguai, que tinha um ditador na época, o Solano Lopes. Foram enviados do Brasil 200 mil brasileiros para o combate e de 60% a 70% da tropa brasileira eram formados por negros e mestiços. E eles usavam como uma forma muito inteligente de prometer a liberdade dos escravos que voltassem da guerra. Obviamente não voltou.
Nem a metade.
3.500 negros que foram mandados com essa promessa, 1.000 regressaram. E os negros, obviamente, eram usados na linha de frente. Ou seja, chegavam as tropas e eram os negros que estavam na linha de frente.
Os primeiros que saíam pra...
Então,
pra
por isso que, inclusive, muitas das músicas de capoeira têm um pouco dessa relação também com essa guerra do Paraguai. E aí, nesse caso, a história, como diz aqui na história da capoeira, na página, eles contam que quando eles estavam voltando, esses 1000 negros que estavam voltando, regressavam, eles voltavam beirando o rio Paraná. E aí eles entoavam o canto de guerra, que era o nome dado ao canto entoado pelos soldados quando eles marchavam. E eles cantavam Paranauê, Paranauê, Paraná, vou-me embora dessa terra, eu aqui não volto mais, vou dizer minha mulher...
Capoeira me venceu, Paraná.
Ou seja, então se refere à Guerra do Paraguai. Pronto, já contei a minha versão, você pode contar a duas.
Qual é a outra? Desculpa.
Essa aqui também é muito curiosa. Essa aqui a gente não, acho que não teve a versão aqui do criado do mestre Genaro.
Se querer.
Ah, e antes que você continue, claro, falar o mais importante, claro que a gente não falou que no significado, o significado da palavra em tupi, o Paraná significa semelhante ao mar, que é usado também para designar grandes rios, e a Uê é uma espécie de saudação, como salve. Então, salve. Sim. O Rio Grande.
Salve o Rio Grande.
Pode seguir na sua
na minha versão, né?
Que é um pouco mais curiosa e um pouco...
É, mais curiosa, mais anedótica, vamos falar. É. Não é tal técnica, né? Seria. Então, bom, outra versão foi como se surgiu do improviso numa roda. Nessas brincadeiras que a gente gosta de fazer quando tá na bateria de uma roda, gosta de cantar um pouco do que tá acontecendo, do que tá rolando. Então, parece que Mestre Genaro, de improviso, numa roda, ela tinha um parceiro na orquestra de berimbau, que era Mestre Paraná, também conhecido como Osvaldo Lisboa dos Santos. Então, parece que um dia ele não apareceu na roda. Não apareceu. É num desses momentos quando você tá na roda, tem essa brincadeira que tem o capoeirista de cantar sobre uma coisa que tá acontecendo dentro do jogo, fora do jogo, você começa a chover, a gente canta chove, chuva, qualquer coisa. Então, ela como notou a falta do seu parceiro, do Mestre Paraná, começou assim a cantarolar meio do imprevisto, super informal, Paranaê, Paranaê, cadê você, Paranaê? falam que assim nasceu a música mais conhecida do mundo.
Essa é uma versão por mestre Jimmy Roger.
Bom, tenho que falar que eu acho que é mais na primeira, né?
Mas eu também iria, eu não sei. É porque na capoeira é tão difícil de saber qual é a verdade, né?
Eu já ouvi a primeira, essa segunda.
A primeira, ela é mais, claro, ela é mais comentada, né? A gente vai pelo que dizem mais.
Mas o que é interessante do Papoeira.com é que a gente descobre essas coisas. Mesmo na pesquisa para vocês, a gente vai oferecer essas pílulas de... Fofoca capoeirística.
A gente não acredita muito, mas fica aí. Fica aí a opção pra você acreditar ou não. E então, vamos ouvir para... Ah, hombre, por que a gente comentou dessa música também? Muito importante, que vai ter uma vai estar relacionado também com a entrevista que a gente fez. Que a gente logo vai contar de quem foi.
Claro, vamos.
E porque ela aparece... Mas é difícil agora falar entre linhas, né? Porque ela aparece num filme que está relacionado a esse personagem que a gente vai entrevistar. Então a gente deixa por enquanto a música Paranoia, já conhecida.
E depois vamos com mais.
E a gente escolheu aqui uma versão, sabendo que existem 1001 versões. E Paranoia por si já é uma música que permite muito improviso,
muito,
né?
Muito. Um ritmo que
por isso
tenha...
que talvez também a segunda versão cai.
Sim,
bem. Porque
cai bem, cai bem.
Do improviso. Cada um canta os seus versos.
Mulher bonita, Paraná, não precisa se pintar, Paraná. Acho que não foi muito da guerra, não.
Não, imagino que não. Então... Não. Tá aí, ficam as versões e fica a música Paranauê um pouquinho pra vocês. Bom, depois dessa música clássica da capoeira Paranauê, Vamos revelar, por fim, quem que é o nosso entrevistado? Tinzia, vai, entrevistador oficial.
Nossa, que responsabilidade. Bom, aqui em Barcelona a gente fez um pequeno workshop no mês de setembro, contando com a presença do mestre Amen Santo. A gente aproveitou para fazer uma pequena entrevista no final da aula. O mestre esteve a fim de fazer, foi muito interessante, porque se vocês não conhecem assim o nome de Amen Santo, vocês vão relacionar fácil. Ele é um dos caras responsáveis do filme Only the Strong. Quantos capoeiristas começaram capoeira porque viram esse filme? Já falei com tipo 10 no mínimo ou mais. Que, nossa, aqui na Europa, sobretudo nos Estados Unidos, que a gente não tinha visto a capoeira tanto nessa época, tô falando 1994, acho, uma coisa assim. Lá a gente ficou apaixonada dessa arte. Nossa, que movimento, que lindo, vamos fazer. O que é que a capoeira? Começaram a pesquisar, mesmo até um contramestres do México falando que começaram na capoeira para esse filme. Eu não sei se vocês vieram, acho que...
É curioso, porque eu não conheci esse filme. Eu, na verdade, conheci depois da gente conversar sobre Amen Santo. Também é um típico filme que, sei lá, acho que eu não colocaria na minha lista de filmes que eu chegaria, assim, por casualidade, por casualmente. Então, para quem não conhece, fala um pouquinho do filme.
O filme...
Você que teve que ver bastante antes de entrevistar, sim, adorou.
Bom, não vou falar muito de como aconteceu a coisa, o que é que o mestre fez, porque vocês vão ter a entrevista, então acho que é muito melhor escutar do mestre que de mim. Mas, assim, rapidinho, para ficar um pouco no contexto, o mestre tinha um aluno que era ator, que também era ator, que é o protagonista do filme, Mark Damascus. Então... no filme tem esse menino que tá no Brasil, ou a apertura do filme, é verdade, é uma roda de capoeira, uma roda de rua, tá ali brincando, não sei o que, então o menino era dos Estados Unidos, estava lá com a ONU, ou com uma organização para ajuda e não sei o que, ele volta, assim, desculpa a minha maneira de falar, às vezes sou um pouco bruta, né? Então, ele volta para o seu bairro lá nos Estados Unidos e descobre que a sua escola, onde ele ia, tá com muitos problemas de droga, com muito problema de violência. Ele chega lá para ver se pode, para saludar um pouco os antigos professores, alunos e tal, e quando vê toda essa situação, fica muito incomodado. Então, falando com um dos seus professores, decidem fazer uma espécie de programa especial. Nas horas da educação física, pegar os sujeitos mais complicados, os meninos com mais problemas, os mais difíceis, né? E pegar eles para dar umas aulas à parte de capoeira. Para ensinar o respeito, a camaradagem, um pouco de música, cultura, tudo que é capoeira. Então, assim começa o filme, fazendo essas pequenas aulas, os meninos começam a se apaixonar também pela arte, difícil no começo. E depois vai acontecendo coisas assim, mais do filme, né? Que vocês têm que ver.
E que é bom e que também é engraçado.
Entendeu? É engraçado.
De repente, então, eles... A gente, inclusive, pegou o Paranauê. Uma desculpa um pouco de pegar a música Paranauê. Foi porque uma das cenas... Na verdade, eu não vi, mas a tia... A Manteiga tava comentando aqui, né? Que, de repente,
é engraçado,
um levanta
como tem...
cantando Paranauê.
Sim, é como a música dos bonzinhos do filme, né? Tem o equipe bom e o equipe dos...
Todo filme americano.
É, claro. Então, na parte dos bonzinhos, que são os alunos do protagonista, eles falando que tá na roda, começa a cantar e tal, sempre canta no Paranauê. Tem um momento que um dos protagonistas tem um problema aí forte e eles animam ela com esse Paranauê... Que é engraçado, né?
Um pouco de vergonha alheia, quase.
É.
Mas eu inclusive, fiquei curiosa. Tá no YouTube o filme inteiro, né?
Então, tá no YouTube.
Only the Strong, pelo menos de curiosidade.
É interessante ver ela como curiosidade. Pensem que é um filme de faz anos,
claro.
Faz anos, né? Uma coisa atual agora. Não vai ter uns super efeitos especiais, nada. Claro. Mas foi acho que foi uma grande oportunidade para o mundo inteiro conhecer
capoeira.
Não temos que ver ela como um filme de capoeira. É um filme, ponto, onde tem capoeira. Então, o mestre, uma das coisas que ele tentou era de ficar o mais real possível, porque, bom, vocês vão ouvir.
Sem spoiler.
Sem spoiler. Tem que ouvir a entrevista, porque tem entrevista. Coisas interessantes.
E, inclusive, para comentar aqui, a capoeira realmente, pelo menos o filme fala, eu não vi, mas pelo que você está contando, que é realmente, inclusive, uma ferramenta usada até no mundo inteiro, né? Que a gente vai trazer outras entrevistas de lugares aqui, Israel, ou outros lugares em que as pessoas utilizam, e no Brasil também. Tem, inclusive, uma entrevista com o Mestre Pedro, que ele conta também muito perto da experiência dele, também até o Mestre Pantera, a gente pode depois falar um pouco sobre isso, que é usar a capoeira como uma ferramenta de educação mesmo.
Sim.
E que realmente tira muita gente
nas
da
favelas,
droga.
Quantos projetos de capoeiristas tem nas favelas, que é uma coisa incrível, que eu admiro muito, que ela está tirando as crianças, fazendo sair elas, dar oportunidade para não ficar na droga, para não ficar nessa briga constante, ter um respeito.
É importantíssima de educação. Sim. As pessoas deveriam explorar um pouco mais. Voltamos ao podcast, e agora, depois de Hollywood, filmes e tudo mais, vamos voltar agora às antigas, aos mestres
começo,
de referência, que também vem relacionado com a entrevista do Homem Santo, porque ele contando dos mestres deles, as influências, está um que é importantíssimo, e que é o Mestre Valdemar. E utilizando um pouco mais específico, falando um pouco do barracão do Mestre Valdemar, que é inclusive um livro do Fred Abreu, do historiador, que é super curioso, que conta essa história, porque muitas vezes as pessoas têm um pouco de críticas, porque a gente fala muito do Mestre Pastinho e do Mestre Bimba, e acaba deixando outros mestres de suma importância também um pouco de lado.
Sim.
Né? Então a gente tem que lembrar, o Mestre Valdemar também está nessa época do Pastinha, do Bimba, e uma das principais rodas lá da Bahia, da década de 40, mais ou menos, que é também um momento que as rodas do Mestre Bimba e do Mestre Pastinhas também eram super importantes, o Mestre Valdemar fazia, nesse início dos anos 40, uma roda no bairro da Liberdade, que antigamente só tinha poucas coisas, era um lugar que era meio ermo, e muita gente meio que não invadiu, mas ocupou o lugar. Eu peguei um pouco das informações do que foi tirado do barracão do Mestre Valdemar, e também de uma outra página que eu poderia dizer também, que é uma página super bacana, com conteúdo super legal e super bem feita, que é o portal capoeira.com, né? E lá tem vários artigos, colaborações de várias pessoas, e eu peguei essa informação do Valdemar, inclusive um trechinho de um arquivo histórico de 53, também eu tirei dessa página, que conta um pouquinho da história do Valdemar, do barracão, e inclusive coisas que me chamaram a atenção, né, do Valdemar. Primeiro ele vai contando a história, que eu acho que que é legal a gente fazer uma comparação com o que existe hoje em dia, da forma como se aprende capoeira. Isso, a maioria das histórias dos outros mestres, elas são muito parecidas.
Sim,
né,
sempre que fala com um mestre que já tem uma idade, que não... Com mestre, né, é verdade... tem sempre esse como era, como é, como foi cambiando,
relação de mestre e aluno. E ele contando que ele aprendeu a capoeira com algumas referências que ele tinha, me ensina essa capoeira. E aí que era praticamente meio que na marra, assim, um pouco,
sim,
né? Hoje a gente
sistematizou. Você faz o quê? Uma negativa. Então, como é que é? Vai e faz. Vai,
exato.
E faz.
Olha, né? Era muito olhar, era muito ir pra roda. E uma coisa que ele fala é do termo gritar. E aí, em vez de falar cantar na capoeira, e olha que Valdemar tinha uma super musicalidade, ele usava o termo gritar em vez de cantar. E na página colocou uma referência legal que fala do estilo de voz que ele usa gritar, porque ele fala uma coisa que, na verdade, para nós mulheres é um pouco machista, mas enfim, é a realidade, enfim. Ele comentava que quem bate pandeiro é homem, quem bate palma é mulher. Então, no samba e no candomblé, somente os homens batem os tambores, enquanto as mulheres sacudem o xequerê, batem palma e cantam. Então, ele fala que talvez esse, usar esse termo gritar um pouco até para fazer essa diferença, usar mais a masculinidade dele e gritar uma música tipo capoeira mais do que cantar. E ele também fez, inclusive, eu vi, eu não lembro agora onde eu vi, mas o Fred falando do Barracão do Verso Valdemar, que ele acaba, como começou a ficar conhecido, e turista também a ver a capoeira, e conhecer a capoeira através desse barracão, e através da capoeira dele, ele aproveitou para fazer uns berimbaus. Sim. E pintar também berimbaus. Tem muitos que não utilizavam, não gostam dessa coisa de pintar, e hoje você vê muita gente que utiliza também.
Cada vez mais.
Para pintar, então ele fazia, pintava e vendia os berimbaus para uma forma também de ganhar dinheiro. E aí o Fred Abreu, querendo conhecer o barracão do mestre Valdemar e tal, para pesquisar, fazer o livro, chegou lá e foi comprar um berimbau, e disse que depois chegou e falou assim, pô, mas um berimbau de cabo de vassoura? E aí ele chegou, pô, mestre, mas você não vendeu para mim um de cabo de vassoura, que geralmente ele deveria vender pros gringos? Isso. Aí que ele olhou para ele e disse, cara, que você entende capoeira para reclamar de um berimbau com cabo de vassoura? Aí ele falou assim, não, é verdade. Aí diz ele que aprendeu um pouco essa humildade também, né? Isso eu acho que está no próprio livro do Barracão do Mestre Valdemar. Então, o Mestre Valdemar, ele começou a praticar capoeira em 36, e foi com 20 anos, ele foi discípulo do Canário Pardo, Peripiri, Talabe, Siri de Mangue e Ricardo de Ilha de Maré. E aí ele tem um comentário, né, sobre essa questão do barracão, que ele falava, antes era ao ar livre, depois eu fiz um barracão de palha e os capoeiristas da Bahia vinham todos para cá para jogar. Então, aos poucos, essa roda dele foi se tornando uma das mais importantes. E o que eu queria fazer um pouco do paralelo, que na Bahia era muito famosa, além também de outros lugares de reunião de capoeiragem, que era o Alto de Amaralina, que era onde o Bimbo organizava as rodas ao domingo. No Largo do Pelourinho também, onde acontecia com o mestre Pastinha. E o Chame Chame, onde também acontecia do mestre Cobrinha Verde. Então, o Valdemar estava aí no meio dessa... Imagina só, cara, que
nossa,
loucura, né?
Que loucura seria agora poder passar na roda do Pastinha,
na roda do Pastinha, vai na roda do Bimbo, vai na do Cobrinha Verde.
Oi, Cutia, a gente que vai, Valdemar. Hoje vai no Valdemar, hoje vai no Bimbo, nossa.
Agora, não sei como é que seria realmente essa relação, porque ele inclusive comenta, o Valdemar, de que ele não era muito a favor dos valentões, que ele era um cara que ele recebia todo mundo... Porque ele falava que, o que eu imagino que deveria ser bem complicado. Eu acho que não seria, sim, só passar em uma roda ou outra.
Não, acho que tem mais. Que já,
mais uma questão de. Mais palpereira. Mais um pouco mais. E ele não, e ele era todo, acho que cordial e recebia, talvez por isso seja mais turístico, enfim. Mas é isso, fica aí um pouquinho de informação do Mestre Valdemar. Fica a dica desse livro, O Barracão do Mestre Valdemar, do Fred Abreu. E tem um outro também que fala um pouco da história dele, que é Bahia, Imagens da Terra e do Povo, de Odorico Tavares, que também descreve um pouco da roda de domingo aí do Mestre Valdemar. Deixamos um pouco desse registro, então, na voz do Valdemar, e logo depois voltamos para a entrevista.
Secretaria, para eu dar depoimento, tô me ouvindo aquilo que eu não sabia. camaradinho é mandingueiro.
É mandingueiro, camarada.
Vem aqui pra lá.
Vem aqui pra lá, camarada.
Vem jogar pra cá.
Vem jogar pra cá, camarada.
Ele é mandingueiro.
Foi o Mestre Valdemar, nesse registro histórico de 1953, e chegamos ao momento importante do nosso podcast.
A entrevista com o Mestre Mensanto.
Algo a dizer sobre sua
Bom,
entrevista?
Bom, eu agradeço muito a entrevista do Mestre, ele foi muito claro, muito direto, e acho que isso também ajuda muito nas entrevistas, para ficar elas muito dinâmicas, com informações interessantes. E espero que vocês gostem dela.
É isso aí, fiquem então com Mestre Mensanto.
Boa noite, a gente está aqui com o Mestre Mensanto para o site prapoeira.com e a gente vai começar uma pequena entrevista. Então, boa noite, mestre.
Boa noite, Manteiga, tudo bem?
Tudo bom, ótimo. Obrigada. Eu gostaria de saber como e quando você chegou na capoeira.
Na realidade, eu comecei a capoeira com 7 anos de idade. Eu morava no bairro da Liberdade, na Perovaz. Onde era o barracão, onde tinha uma academia e a fábrica de birimbau do Mestre Valdemar da Paixão. Então, a primeira vez que eu vi a capoeira, eu tinha 6 anos de idade, quando eu fui ao supermercado chamado Mercado de Agnello, onde existia uma roda que o Mestre Valdemar fazia sempre bem em frente a esse supermercado, que chamava Agnello. Então, eu com minha mãe, indo para o supermercado, e vi aquela roda, e a curiosidade, parei para olhar, e pela primeira vez, o Mestre Valdemar, que estava na roda, começou a brincar, assim, jogando capoeira comigo na roda de capoeira. Eu não tinha nem ideia o que era, mas brincando, e daí, ali foi uma introdução para mim, né, na capoeira, porque depois, nessa época, eu tinha mais ou menos 6 anos, eu acho. E passou tipo 6 meses, mais ou menos, aí eu descobri que Mestre Valdemar tinha essa fábrica de birimbau que era praticamente atrás de minha casa. Assim, dava para ir andando. Então, a gente comecei para lá, com outros meninos que já estavam lá ajudando a fazer birimbau, aquelas coisas todas, pintando, e comecei a me envolver lá. E daí veio o ensinamento informal. Desse ensinamento formal, o mestre mostrava uma coisa ali, mostrava outra coisa aqui, mas não era realmente uma aula de capoeira, era passando de movimentos, faz isso aí, entendeu? E daí fui pegando um gosto da capoeira. Eu fui pegando esse gosto, daí eu comecei a procurar mais, entendeu? A treinar em outros lugares. Aí encontrei o mestre Ávila, aí treinei muito com ele. E daí fui mais na vivência com capoeiristas que já viviam já na área, nas rodas de capoeira. E daí começou a minha vivência na capoeira. E então, assim foi praticamente meu começo. Né?
Quem é seu mestre?
Eu tenho um mestre, né? Eu diria que que me introduziu na capoeira foi o Mestre Valdemar. Mas eu tenho muito respeito e muita consideração ao Mestre Ávila também. desses dois mestres.
Pode explicar brevemente como foi a convivência com o mestre Valdemar e também com o mestre Ávila?
A convivência com o mestre Valdemar é aquela convivência de como se fosse avô e neto, né? A gente era tratado muito assim, ah, não, pega isso ali, faça aquilo. Então, quer dizer, a gente tinha muito carinho, mas também era muito duro, entendeu? Então era uma convivência bonita, que eu acho que eu não, nem sabia o valor que tinha essa convivência com ele. Não sabia o valor que realmente desse ensinamento, ou ensinamento que estava acontecendo, mesmo sendo informal, entendeu? Foi lição de vida para mim, entendeu? E com o mestre Ávila, a gente teve uma convivência no Duque de Caxias, onde ele dava aula, e lá realmente a gente treinava duro mesmo, ele era uma pessoa muito severa, tanto que não é uma coisa que eu diria que acontece mais na capoeira, mas naquele tempo eu lembro quando eu cheguei lá para treinar, tinha um monte de cadeiras assim, né, espalhada. Aí um dos testes que eles faziam para ver se você queria treinar capoeira mesmo era ver se você ia voltar, né? Aí então ele conversando assim, tava de costas assim, para as cadeiras, ele deu uma benção assim no peito. Aí eu caí por cima das cadeiras, né? Prá, um monte de cadeiras e daí todo mundo ficou dando risada, mas era uma forma de introdução, entendeu? Da academia.
Bom dia.
Da academia.
Bem-vindo.
Bem-vindo. E na próxima aula eu tava lá. Aí é sinal que ele ia assim, pô, ele quer treinar mesmo.
É.
Então, pra ter mais ou menos uma ideia como era o mestre.
Nossa, duro, né?
É.
Como foi o processo de criação do seu grupo?
Na realidade, o grupo. Meu primeiro grupo era chamado Ginga Bahia. E depois do Ginga Bahia, virou Capoeira Batuque. Que a gente está fazendo 30 anos de capoeira agora nos Estados Unidos. Então, na realidade, foi uma colaboração. Quando começamos, foi eu e o mestre Bessola. Mas com o tempo foi passando e o mestre Bessola fez algumas coisas, conseguiu fazer outro tipo de trabalho. E eu continuei com a capoeira batuque, mas antes disso era Ginga Bahia. Mas o processo foi um processo de ter um grupo que realmente tivesse aprendizado e tivesse mais um foco em pesquisar. Porque eu gosto de pesquisar muito, então acho que o capoeirista é um professor, é um mestre, mas também é um pesquisador, está sempre aprendendo.
Sempre.
É.
Como você começou a aula hoje?
Né? Isso aí.
Como foi a frase, mestre?
Eu acho que capoeira tem começo, mas não tem fim. Está sempre aprendendo. É uma arte em movimento.
É. Tá, tenho curiosidade. Eu conheço muita gente que até começou a capoeira depois de ver o filme Only the Strong.
Sim.
E você estava envolvido nesse projeto. Sim. Eu gostaria um pouco de saber como chegou a oportunidade, o que você achou disso e como foi um pouco tudo.
Olha, na realidade, quando o filme Only the Strong, para começar, o Mark Dacascos estava treinando comigo antes do filme. E então o que acontece é quando vê a ideia do filme, então a produção da 20th Century Fox veio até minha academia, que era uma academia bem pequenininha, assim, bem humilde. Eles vieram, daí viram a aula, viram a capoeira e gostaram muito. Aí daí eu fiz uma audição e tudo mais, aí eles pediram para fazer, ser assistente no roteiro do filme, fazer a coreografia do filme e trabalhar praticamente tudo que tivesse a ver com capoeira. E então, aí eu comecei a trabalhar em cima disso. E o Mark Dacascos, como já era um ator, ele também fez a audição e passou. E começamos a trabalhar junto. Mas só que a capoeira que você vê no começo e no fim, onde tem a roda, aquilo tudo, foi a maior dor de cabeça para realmente colocar aquela parte. Porque eles, realmente eles queriam que eu e o Marco da Casca só jogasse capoeira e jogasse duas pessoas. Eu digo, gente, se vocês vão fazer um filme de capoeira, tem que ter roda, tem que ter birimbau, tem que ter canto, tem que ter o que é capoeira. Então, se botar só duas pessoas jogando, não vai identificar o que é capoeira. Aí levou mais ou menos 3 meses para convencer os produtores e o diretor. Até que eu tinha uns amigos que moravam na Flórida, entendeu? Um grande amigo, César, mestre César de Alabama, de Pelé e o Branca de Neve, uma menina chamada Cláudia. Aí eu liguei para eles, entendeu? Eles vieram, fizemos uma roda, fizemos toda aquela apresentação, que foi muito legal. E então eles entenderam o contexto. Então daí a gente começou a trabalhar. E eu disse, então tem que ter uma roda no começo e uma roda no fim. Entendeu? Aí onde foi aquela ideia de ter aquela abertura, que ficou uma abertura mais famosa do filme, praticamente aquela. E daí eu fui trabalhando com o Marco, fazendo as coreografias de luta. Mas o Only the Strong virou uma referência no mundo da capoeira, né? Onde realmente ajudou e também transformou, entendeu? Essa visibilidade, criou uma grande visibilidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, aí onde a capoeira expandiu muito, né? Depois do filme tem uma expansão muito grande.
Acho que foi uma grande ajuda.
Ajudou muito.
Para descobrir um pouco ela, né?
É, isso.
Um pouquinho.
Foi a introdução, entendeu? Que realmente você não pode. É um filme que filme é ilusão. Então tem coisas que são meio um pouquinho exageradas, diria, mas não sai muito da realidade.
Você é um grande percussionista.
Sim.
Então eu gostaria de saber se a paixão pela batucada, pelo tambor, pelo ritmo, por toda essa parte musical, chegou depois da capoeira ou foi na caminhada juntas que saíram e...
Olha, na realidade, eu lutava boxe, né? Eu sempre adorei boxe e também fui criado praticamente num terreiro de candomblé. E nesse terreiro você tem que tocar, né? Então eu sou ogã do candomblé. Então a gente toca, desde criança a gente tocava batucada nas caixas e nos garrafões plásticos. Então, quer dizer, isso tudo foi parte da paixão de tocar percussão. Se você for em Salvador, você vai ver crianças tocando latas, tocando. Então, quer dizer, é uma coisa que já está dentro da gente. Então, com isso que fui praticando, tendo mais experiência, trabalhando no grupo Viva Bahia, também me ajudou muito, porque me deu uma visão mais global, não só nacional ou regional, e ficou. Então, mas a percussão sempre andou muito comigo. Então eu gosto muito da música, entendeu? E por isso que a música da capoeira para mim é o segredo da arte.
Que lindo.
É.
Mestre, qual é o conselho que você daria numa pessoa que está começando na capoeira e está super perdido?
Eu acho que eu não sei se perdido seria a palavra certa. Eu acho que a capoeira tem vários caminhos, entendeu? Aí você tem que ver o caminho que serve para você, entendeu? Cada um tem gostos diferentes. Então veja assim, uma coisa que eu sempre falo para os iniciantes, para nunca comparar o que ele faz com outra pessoa e querer fazer o que outra pessoa faz. Você tem que aceitar como você é, entender que você tem limites e também tem coisas que você vai fazer bem que ninguém vai conseguir fazer. Então você tem que estar bem com você mesmo. Então eu acho que a lição maior é não querer copiar, e não querer ser como a outra pessoa, que é o que acontece muito na capoeira. Ah, eu gosto daquele movimento, quero ser igual a ele. Nunca vai ser igual. Porque cada um tem sua personalidade, cada um tem seu jeito de ser. Então eu acho que o conselho que eu diria é: procure ver o que funciona para você e que vai fazer você feliz e tirar o melhor e trazer o melhor para sua capoeira.
Então, eu gostaria de saber qual é o seu nome real, qual é o seu apelido e por quê.
Olha, meu nome real é Joselito do Espírito Santo e meu apelido é Amém. Então, se você botar tudo junto, Joselito do Espírito Santo,
Amém.
Aí está a resposta de ver Amém.
Muito obrigada, mestre. Ah. Foi um prazer.
Muito prazer também, minha amiga.
É isso aí, pessoal. Então, acabamos mais um Papoeira. Foi um prazer
ter
a sua
Papoeira.
Companhia. Esse é o segundo Papoeira.
Obrigadíssimos pela fidelidade. Se vocês gostam, obrigada. Se não gostam, por favor, fale com a gente para melhorar.
Exatamente. A gente tem o site papoeira.com, no Facebook, no Instagram,
Twitter,
ou seja, todas as redes sociais ultrademocráticas. Podem falar com a gente que seremos todo ouvidos. Agradecemos a companhia. Se não gostou, publique. Se gostou, publique. O importante é passar a palavra para frente. Que a gente está fazendo com o maior carinho. E até a próxima. Até a próxima.
Até a
volta
próxima.
Ao mundo. Axé.
Tchau.